Primeiro plano, eu nessa noite agradeço ao presidente pela condução dos trabalhos, a deferência que foi feita. Desde que cheguei na cidade, tenho sido muito bem tratado. Encontrei uma cidade muito bonita, muito organizada. E isso certamente é trabalho, é fruto dessa casa de leis. Fiquei muito feliz porque esse termo, presidente, casa de leis, é um termo que me é muito caro e que eu procuro colocar isso sempre para os meus alunos. Aqui se faz leis e é em defesa das leis que eu aqui estou. Eu, em primeiro plano, agradeço Vossa Excelência pela oportunidade da palavra, a concessão de um prazo extenso, que eu prometo a Vossa Excelência que eu não utilizarei, e especialmente não utilizarei na completude, né? Procurarei ser breve. E agradeço, faço menção aqui a todos os vereadores, na pessoa da relatora, a vereadora Nádia. Eu imagino que relatar um processo dessa natureza dê muito trabalho, seja muito custoso. E tentarei aqui desempenhar o meu papel, mas não antes fazendo menção ao trabalho do Dr. Sandro, que militou até aqui no processo. E aqui eu inicio brevemente as minhas explanações e procurarei ser muito objetivo, na medida em que falarei mais sobre os vícios de processo do que efetivamente sobre os vícios materiais. Esclareço no primeiro momento, eu fui citado nominalmente aqui pelos ilustres vereadores, embora eu não seja da cidade, eu também, meu escritório também tem uma filial em Curitiba, mas eu não sou de Curitiba, mas o fato de não ser da cidade não me impede, não me traz a miopia de não enxergar o que seja um processo judicial. Eu sou um homem que, como muitos aqui, viveu todas as agruras brasileiras, nasceu num barraco, se tornou professor, falando aqui na primeira pessoa, e sabe muito bem identificar um procedimento administrativo político. Inclusive já apontou aqui um erro conceitual. Esses crimes que são apurados, essas infrações, elas não poderiam ser políticas, porque o crime político, ele se refere ao processo político. E ele é, sim, administrativo. Falei de muitas coisas que me deixaram felizes aqui. Fui citado também nominalmente pelo ilustre vereador Percival, que trouxe um exemplo aqui que eu confesso que eu discordo um pouco. É uma citação do Antônio Carlos Magalhães, que foi um péssimo exemplo de política para o Brasil, inclusive sendo o maior feitor de um dos maiores escândalos no parlamento brasileiro, com a falsificação de votos. Não há nada mais aviltante à democracia do que se falsificar votos dos parlamentares. Então eu começo aqui a pontuar que há um erro de premissa nessa casa. E é com todo respeito que faço isso, senhor presidente. Não é em termos ofensivos, não é para... Eu vou só pedir permissão para pegar aqui o pedestal, porque eu vou precisar manusear os papéis aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Ilustre presidente, volto a dizer que não é nenhum tipo de... Tá ótimo, tá ótimo. Se tombar, a gente busca. Não há aqui nenhum tipo de agressão a essa casa, muito pelo contrário. Tenho o maior apreço aqui pelo Poder Legislativo. Me sinto muito honrado todas as vezes que sou colocado a falar no Legislativo, seja aqui, seja em câmaras, seja em qualquer lugar. Sinto o mesmo prazer de estar aqui, o prazer que eu sinto no Supremo Tribunal Federal, em qualquer lugar. Por quê? Porque as instituições não vivem sozinhas. O que eu vejo nessa casa é um problema que eu tenho visto em muitos municípios. A Constituição Federal, ao dividir os poderes, não deu poderes para esta casa de afastamento prévio de prefeito sem ao menos que ele fosse ouvido. Sem ao menos que ele fosse ouvido.
O cachorro compareceu?
Assim, senhor presidente, eu vou só pontuar aqui que todas as vezes que houver manifestação eu vou parar minha fala para que nós não tenhamos aqui discórdias, né, e para que eu não perca também o raciocínio. Fazendo aí um esclarecimento, foi citado aqui que ao ganhar o meu dinheiro eu vou embora. Eu contei um pouquinho aqui da minha história para vocês e eu vou dizer que há muito tempo o dinheiro não me move mais no direito. Não porque eu esteja rico, nada disso. É porque ao ver uma ilegalidade da forma que foi efetivada nessa cidade, alguém que tenha preço pelo direito, que trabalha com o direito, que é professor de direito, não pode se calar. Não pode se calar. Esse afastamento prévio, sem instauração de um processo, é um crime à democracia. Não fui eu que saí lá de São Paulo, de Brasília, que é onde eu tenho sede, para colocar o prefeito Beto, e eu vou usar esse prefeito Beto aqui, porque é o prefeito Beto que nós estamos defendendo. Aquele mesmo que foi votado pela cidade. Eu tenho a impressão que nesses 2 anos, o prefeito Beto deixou de ser aquele que foi votado.
Sim.
Deixou de ser aquele que foi votado? Ora, toda denúncia, eu vou discorrer aqui ponto a ponto, toda a denúncia, eu não ouvi e foi lida aqui nesse plenário. Eu não acompanhei uma vez o número que foi dito aqui de 7 milhões. Ou devo ter algum problema de audição. Como é que alguém é acusado de um crime, e eu estou usando aqui o termo crime em sentido amplo, de desvio de 7 milhões, e esses 7 milhões não constam da denúncia. Não constam do relatório da denúncia. Eu realmente devo ter algum problema de audição. O que está sendo feito aqui, senhor presidente, nobres vereadores, não é só um julgamento de um prefeito. É a administração dessa cidade. Que, a prosperar essa absurda condição de afastamento do prefeito, de cassação do prefeito, ela se tornará impossível de administrar. E eu explico por quê. Todas as vezes que o prefeito fizer qualquer coisa que afronte essa casa, que afronte quem quer cargo, que afronte qualquer um outro que tenha interesses, a qualquer momento vão se encontrar alguns motivos para afastamento sem que o prefeito seja ouvido inicialmente. Ah, ora, mas foi intimado por edital, mas foi intimado por aquilo, mas ele foi afastado antes disso. Todo e qualquer ato após o afastamento, ele é nulo. Nulo! Não há previsão legal de afastamento da forma que foi feita aqui. Eu começo aqui, senhor presidente, sempre com todo respeito à audiência, que são eleitores, são funcionários públicos, que merecem o meu respeito. Eu tenho muito prazer em estar aqui, agradeço a Deus pela oportunidade de nos colocar aqui em condição de fazer isso. O que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Mas eu não posso me calar. O nosso sistema legal, ele prevê uma ferramenta jurídica que é lei transponível. Quando o Supremo Tribunal Federal decide alguma matéria e decide regular isso via súmula vinculante, não há quem mude isso. Essa casa, por mais legítima que seja, não pode mudar isso. Não pode mudar isso. Leio aqui a súmula 46 do Supremo Tribunal Federal, que diz assim: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Privativa da União. Privativa da União. E eu desafio qualquer um aqui no plenário a me demonstrar uma legislação federal que haja o afastamento prévio de prefeito sem processo instaurado. Se alguém me provar isso, eu pego o meu rumo aqui, porque eu tenho que devolver a minha carteira na hora. Eu vi muitos vereadores, embora eu seja avesso a mídias sociais, e aqui faço nominalmente a vereadora Rosiane, mas sem nenhum demérito a isso, lives e mais lives, denegrindo o nome de uma pessoa sem que haja uma só condenação. Denegrindo a imagem de um desembargador do tribunal a qual essa casa responde. Então como é que nós exigimos respeito? Se nós próprios nos respeitamos aqueles que nos julgam em segunda instância. Acompanhei aqui menção a doutora Aline. Olha, doutora Aline, a senhora veio de Curitiba. Nós estamos aqui para falar de direito, não importa de onde eu vim. Ao menos é para isso que eu saí da minha casa. Deixei minha filha lá em São Paulo. Nós estamos aqui para tratar o que essa casa pode e não pode fazer. Ah, mas você não é ninguém para dizer isso. Ok, nós estamos discutindo isso no judiciário. E eu afirmo a vocês, nós não desistiremos enquanto o prefeito Beto não sentar nessa cadeira de prefeito de novo. Ilustre presidente, eu serei bem breve ao relatar os fatos, até porque foi citado que nós ingressamos no processo na quinta-feira. Eu entrei com requerimento de adiamento dessa sessão para que nós tivéssemos mais prazo de análise do processo. Foi indeferido por essa casa, é um direito que essa casa tem, mas eu quero pontuar aqui com todo respeito, senhor presidente, que não tem havido nesse processo uma contagem de prazo muito correta. Eu vou citar aqui um exemplo. Houve uma intimação para a oitiva de testemunha do prefeito Beto. Ela foi feita dia 4, com uma oitiva marcada para o dia 5. Eu não conheço juiz de direito nesse país que não anule isso. Não conheço. Não conheço. E eu falo isso com a dignidade de um homem que... Não, por enquanto eu não disse aqui, em nenhum momento, que o prefeito Beto é santo, que o prefeito Beto é inocente. O que eu estou dizendo é que não estão respeitando o direito de um homem que foi eleito pelo povo. Ele está sendo massacrado na sua família, tendo problemas cardíacos, por conta de um processo que não tem respeitado os ritos mínimos processuais. Mínimos processuais. Senhor presidente, o prazo mínimo que há no estatuto dessa casa, vou chamar de estatuto dessa casa, o prazo mínimo para qualquer ato é de 24 horas. Então vejamos, se alguém é intimado no dia 4, vamos supor que o prazo aplicável seja esse de 24 horas. O prazo se iniciaria no dia seguinte a sua contagem. Por quê? Porque o dia em que houve a intimação, ainda que por edital, ele não faz parte da contagem de prazo. É algo óbvio. Então, como eu posso dizer, como eu ouvi aqui, que todos os ritos foram respeitados? Não foram. Houve um assodamento, houve uma pressa impressionante em sentar na cadeira do prefeito. Essa é a realidade. Volto a dizer que o que nós estamos julgando aqui é a forma de administração dessa cidade. Nós não estamos julgando aqui a pessoa do prefeito Beto. Nós estamos julgando aqui o procedimento que ele está sendo tratado. E qualquer um merece respeito quanto às normas de direito processual nesse país. Eu vou me remeter aqui também, senhor presidente, a uma fala que me antecedeu, que disse que nós temos aqui situações procedentes e improcedentes. E aí foi citado que na média de 50%. Então eu parto da premissa que tudo que foi falado nas redes sociais do prefeito, 50% pode ser mentira. Porque se há 50% que é improcedente, logo já se cometeu uma injustiça lá atrás. Lá atrás. Eu nem estou falando aqui do processo político-administrativo. Deixa eu tirar aqui. E depois eu coloco. Muito obrigado. Eu nem estou aqui a falar do processo do político-administrativo. O que eu estou dizendo aqui é que já se parte de 50% de erro. Como foi dito aqui, é a primeira vez que o prefeito Beto fala no processo, que ele nunca veio aqui. Meus senhores, quem foi eleito por essa cidade tem compromisso com essa cidade. Agora, um afastamento da forma que foi feito e um descumprimento até de uma ordem judicial que o reconduziu ao cargo, não estou aqui entrando no mérito se foi arcaçada, se não foi, isso nós estamos discutindo lá no judiciário. O fato é que a gente tão letrada aqui e que sabe tanto de processo político-administrativo, que há pessoas no Tribunal de Justiça do Paraná que já discordam disso. Gente que estuda isso a vida inteira. Portanto, eu não tenho nenhum veso à mediocridade de ficar aqui buscando aplausos. O que eu estou buscando aqui é a efetivação da democracia. Houve alguém que foi eleito nessa cidade e foi retirado do cargo sem ter o processo administrativo devido. E aqui eu vou combater, do momento que eu cheguei até o momento que eu saí, esse tipo de falácia que ele não compareceu, foi dada. O próprio relatório diz que sabem que ele não está na cidade. Ora, então publicam no jornal da cidade. Algum de vocês aqui leu o Diário Oficial? Faz muito tempo que eu não leio, a não ser que não é funcionário público e que tenha a posição de ler o Diário Oficial. Eu confesso a vocês, que ilustres vereadores, que eu já tenho um tempo nessa janela. Eu trabalho com direito desde os meus 19 anos, eu tinha bem mais cabelos, viu, vereadora, quando comecei, hoje já tem menos. E eu confesso que poucas vezes eu vi uma abrupta retirada do prefeito dessa forma. Poucas vezes vi. Eu vi, aqui fazendo mais uma vez menção à vereadora Rosiane, ela dizendo no áudio, que inclusive está em poder dos desembargadores, que não importava o que acontecesse, quantas vezes forem necessárias, iam ser feitas denúncias, até que ele fosse afastado. Então não precisamos ter crimes, o que precisamos é de denúncias para afastar um prefeito. Então veja, ilustre presidente, eu prometo aqui não me alongar muito mais. Eu vou aguardar que se restabeleça a ordem, senhor presidente.
Por favor, ordem na casa, vamos respeitar.
Eu vou citar mais um vício processual aqui que foi lido. O relatório da denúncia fala textualmente que o denunciante desistiu de ouvir testemunhas. Eu vou repetir. O denunciante desistiu de ouvir testemunhas. Veja que aqui nós temos uma figura extremamente nova no direito brasileiro. Porque quando é feita uma denúncia a um órgão legislativo, como aqui é o caso, a obrigação de investigação passa a ser desse órgão legislativo. E o órgão legislativo, tendo a obrigação de buscar o que no direito nós chamamos de verdade real, não pode deixar que o denunciante atue como promotor da causa. E, aliás, eu ia evitar de falar do promotor aqui, porque ele não está aqui para se defender, mas eu sou um homem que não tenho medo de bravatas e nem tenho medo do Ministério Público. E eu acho extremamente temerário um promotor como o Dr. Wilson se manifestar publicamente em áudios de WhatsApp, que também já estão com os promotores de justiça e com o Conselho Nacional do Ministério Público, se manifestar favorável à destituição de um prefeito sem processo findo e sem que ele tenha a capacidade postulatória nesse processo político-administrativo. Esse processo político-administrativo é coordenado por essa casa. E este promotor se vê no direito de áudios e mais áudios e mais áudios e mais áudios dizendo e orientando essa casa de leis em como proceder para derrubar o prefeito. Isso é algo inédito. 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 Porque o promotor de justiça, ele tem obrigação de investigação no direito àquilo que a gente chamamos de custos legis, ele é o fiscal da lei. Mas ele não tem direito absoluto sobre direito dessa casa. Ao contrário, ele é fiscal da lei, inclusive pelos atos dessa casa. Ele não é advogado dessa casa. E eu esqueci aqui de fazer menção nos meus agradecimentos ao ilustre procurador. E faço agora porque peço perdão por ter esquecido. Faço menção aqui à procuradoria que trabalhou arduamente. Essa casa tem apoio jurídico. O Ministério Público, quando ele ingressa aqui, ele passa a ser parte legítima, porque ele toma partido do que está sendo discutido aqui. Isso é um problema dele, ele vai ter que responder para os órgãos administrativos e para os desembargadores. Cito aqui que os dois processos, no fato 5 e fato 6 descritos na denúncia, eu vou começar pelo fato 5 aqui, que diz que ultrapassou o limite de gastos com despesas, não? É a primeira vez que se ultrapassa nessa casa? Será que hoje, sob a nova administração, não tem se ultrapassado?
Não.
Nós estamos aqui, nesse caso, determinando a procedência de uma denúncia por uma diferença de 4%, limite de 51%, gasto de 55%. Ah, ok, 4% não é nada. Eu pergunto, houve alguma perícia, tem alguma perícia nesse processo político-administrativo, alguma perícia contábil para explicar isso? Ou os senhores acham que, para se apurar números, não é necessário que haja uma perícia por quem é... Dizem que advogado não sabe fazer muita conta, mas 4% diante de uma crise que o país vem vivendo em termos de gastos públicos, isso é motivo de afastamento prévio do prefeito, prévio, sem que se fosse feita nenhuma auditoria sobre a matéria. Aparecer do Tribunal de Contas a respeito disso? Aparecer do Tribunal de Contas? Ou só há um relatório prévio que determina o que poderá ser feito e há uma tendência de reprovação? Não há decisão quanto a isso. Não há decisão quanto a isso. Nós temos um erro de premissa aqui. Nós chamamos isso de erro de início do direito. A coisa começou errada, ilustre presidente. Do ponto de vista processual, a coisa começou errada. E isso não é uma ofensa aqui aos ilustres procuradores da Câmara. Isso é uma constatação. Não há no direito brasileiro prazo de um dia. Cita o camarada hoje para audiência amanhã. Volto a dizer, essa Câmara hoje, ela tem a condição de restabelecer a ordem. Seja por adiamento, seja por converter isso em diligência, sem nenhuma perícia contábil aqui, sem nenhuma projeção fática do que aconteceu, vai se afastar um político somente por isso? Eu afirmo aqui, sem medo de errar, senhor presidente, nesse plenário, que isso será revertido pelo tribunal. E essa casa é que perde com isso. Eu não estou aqui defendendo o meu cliente, dizendo que ele é inocente. O que eu estou dizendo é que não houve o mínimo de respeito aos direitos dele, aos direitos processuais dele, de se defender. Eu vou aguardar que se restabeleça a ordem de novo, presidente. Senhor presidente, eu costumo não me manifestar quanto à audiência, mas eu imagino que ninguém seja obrigado aqui a ficar me ouvindo. Eu vim aqui para fazer o meu trabalho e vou fazendo até o final. Eu vou falar de mais um fato aqui, segundo vai ser lido na sequência, que é procedente. Diz assim: deixar o prefeito, aporte financeiro ao Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Municipais. Esse relatório, ele fala em déficit, que é prejuízo, né? Volto a perguntar, a perícia, a manifestação definitiva do Tribunal de Contas, também não. Nós vivemos a maior crise, ao menos da minha geração. E se fôssemos destituir todos os governantes que não têm cumprido com o mínimo de cotas, de tudo que as leis orçamentárias prevêem, nós estaríamos sem governantes hoje. Nós estaríamos num país sem governo. Embora nós tenhamos, de certa forma, um desgoverno, mas nós aqui estamos aqui a falar de um caso concreto. Não há perícia nos autos. Não há perícia nos autos. Essa casa não tem legitimidade para apuração de prejuízo em valores, se não houver o parecer de um perito sobre o que foi desviado, sobre o que foi eventualmente desviado, sobre aquilo que vocês acham que foi desviado, sobre qualquer coisa. Nós estamos aqui numa casa, como vocês mesmos disseram, os senhores mesmos disseram, uma casa de leis. Logo, a casa de leis, ao menos pelo que eu entendo de linguagem, ela cuida da lei em tese. Toda vez que se vai se tratar de prejuízo, isso tem que ser aferido. É para isso que existe o Tribunal de Contas. Ou então tudo seria feito aqui, não existiria Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não precisaria referendar nada. Nos municípios, nos estados e por aí vai. Aqui eu vou abrir mais um paralelo, contando com a paciência. Eu prometo estar caminhando aqui para a conclusão, senhor presidente. Isso atrapalha, a gente perde o raciocínio aqui, eu estou trabalhando.
Por favor, vamos respeitar o advogado para que ele possa concluir as suas situações.
Fosse essa casa competente do ponto de vista de competência administrativa para avaliar todos esses índices que foram colocados de forma muito superficial no relatório da denúncia, e não haveria necessidade do Tribunal de Contas. Eu falei aqui que faria um parêntese. Qual a diferença na nossa legislação, do ponto de vista constitucional, é que estados têm controle de constitucionalidade. A União tem controle de constitucionalidade. O município, na nossa legislação, e eu sou um defensor aqui do fortalecimento do município, presidente, defendo, tenho artigos publicados sobre a necessidade de voto distrital para ficarmos mais próximos, para vocês terem, saberem quem votou. O município não tem esse controle de constitucionalidade como tem o estado. A ação direta de constitucionalidade para o tribunal, a união direta para o Supremo Tribunal Federal, essa casa é que tem que guardar a Constituição do Estado e os próprios estatutos dessa casa. E não é isso que eu tenho visto. Nesse processo, ao menos, não é isso que eu tenho visto. Me desculpe. Nós temos aqui um pedido de afastamento, embora conste no fato 3 de improcedência, veja o absurdo. Por mudança de turno na prefeitura. Se quer destituir um prefeito que foi eleito pelo povo por mudar o horário. Isso não assinte a inteligência de qualquer ser humano que se propõe a colocar um voto na urna. Senhor presidente, todas as ações do Ministério Público que foram interpostas contra o prefeito Beto, nenhuma encontrou qualquer ponto de convergência, de caminhar para o seu final. Não há condenação, não há medidas liminares. Fosse o prefeito Beto tão bandido como muitos pintam, será que não teria a juíza dessa cidade concedido uma liminar nessas ações de afastamento? Ora, mas isso é prerrogativa desta casa. Então respeitem os ritos processuais. Então, 17, 33, 16, 2018, 8, 16, 0077. Uma petição assinada está disponível no site pelo ilustre promotor Dr. Tomé Trompiani, Wilson Tomé Trompiani. E eu me surpreendi aqui, ilustre presidente, com as testemunhas. Vou ler textualmente de acusação. Então vamos lá. Se ambas as vereadoras podem ser testemunha de acusação, e a testemunha de acusação fala só daquilo que viu, e se viu algo e não falou dentro desse contexto de administrativo político, cometeu um crime de prevaricação. Porque se viu e não falou é porque não pactuou. Aqui, senhores vereadores, eu uso uma máxima aqui da filosofia jurídica que diz o seguinte: o texto fora de contexto vira pretexto. É isso que está sendo utilizado aqui nesse processo. O texto fora de contexto tem sido usado para afastar o prefeito. Essa é a grande realidade. Os senhores vereadores me perdoem a franqueza, mas aqui se achou um jeito de afastar o prefeito de forma prévia, sem o enfrentamento da questão com ele no cargo. E todos aqueles que disserem em redes sociais que ele foi o incendiário desse lugar, e engraçado que, pelo que eu ouço dizer, só se queimou papéis da atual administração, serão devidamente processados por isso. Porque chega do prefeito Beto ser a todo momento achincalhado e dizerem que ele não tem defesa, ele não tem defesa, ele não tem defesa. Eu pontuei aqui pelo menos 3 vícios processuais, senhor presidente, que seriam suficientes para nem se avançar no mérito. E aqui eu avanço já com um pedido para essa casa, que essa casa restaure a ordem desse processo e converta o julgamento em diligência. Isso é possível. É necessário se ajustar esses percalços aqui. Eu quero que fique registrada essa posição da defesa. Isso não pode ir para frente do jeito que aqui está. O prefeito Beto ao nos consultar não fez nenhum tipo de menção a encontrarmos, por exemplo, os entraves que nós encontramos ontem para ter visto do processo. Será juntado aqui, ilustre presidente, um boletim de ocorrência feito a um registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Houve um ferimento às prerrogativas do advogado que não teve acesso aos autos. Eu não estou inventando nada aqui. Como disse, tenho um compromisso com o meu trabalho e especialmente com as minhas causas pessoais. Eu sou julgador do Tribunal de Ética da OAB, eu jamais colocaria em ação um responsável pelas prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, faria um boletim de ocorrência de forma leviana. Vocês podem ter certeza, senhores vereadores e ilustres vereadoras, jamais verão essa postura, ouvirão essa postura processual em causas que o meu escritório, que a doutora Aline, militarem. Jamais haverá esse tipo de situação. E nós tivemos entraves absurdos para termos acesso aos autos. Está registrado que a intimação à doutora Aline foi feita por e-mail. Confesso que, embora eu eu ainda seja um pouco à moda antiga e goste de livros, embora eu tenha o tablet aqui, mas não abri uma vez. Eu confesso que, ainda que os processos sejam eletrônicos, é a primeira vez que eu vejo uma intimação por e-mail. Ok. Então, que se desse vista dos autos, seguraram os autos, mas eu fiz questão de lê-los pela madrugada para chegar aqui e cumprir o meu papel, que é não só de defender o prefeito Beto, mas de alertar essa casa de leis que ela tem feito aqui algo que há de desmerecer essa casa no futuro. Porque se ele retornar com uma ordem judicial de braço do braço, quem será desmerecido é esse processo que foi conduzido por Vossas Excelências.
Aí de novo.
Ilustre presidente, eu volto a reiterar aqui, caminhando para o final, espero não ter tomado muito tempo de Vossas Excelências. Eu quero aqui fazer um requerimento a todos os vereadores que respeitem essa casa como vem respeitando aqui até esse momento. Eu vi um ilustre vereador falar que é o quinto mandato que presidiu essa casa, eu acho isso muito bonito. É necessário que a minha geração se envolva mais com a política, se envolva mais nas questões do município. A única forma do Brasil sair de onde está é haver um avanço no município. Esse país é continental, vereadora, e nós não temos como consertá-lo sem o município. Essa casa de leis é extremamente importante para isso. Só que eu não posso deixar de pontuar os erros que eu aqui pontuei. E o meu pedido, além de improcedência, esse é um julgamento político-administrativo, e eu seria leviano aqui se eu discutisse item por item, porque eu não tive acesso a todos os documentos. Eu tenho comprovação que parte dos documentos foram nos entregues ontem à noite. Então há um compromisso de minha parte aqui, não só de clamar pela improcedência das denúncias, mas como pontuar essas questões processuais. E além disso, até por instrução processual, cada fato deveria ter sido julgado individualmente, para que cada prova fosse apreciada, e não as pencas como se fizeram aqui. Eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu defendo um prefeito, já fiz isso algumas vezes na minha vida, que tem 6 denúncias no mesmo processo. Porque se nós fôssemos discutir esse processo item a item, provavelmente nós teríamos que virar a noite aqui e não seria possível, porque houve dificuldade até para acesso aos autos, senhor presidente. Então aqui eu faço um requerimento audível, até porque eu não tive manifestação no processo, senhor presidente, no sentido de que, primeiro, seja avaliado e votado, se assim Vossa Excelência entender cabível, o desmembramento, para que haja individualização das condutas, que é o que o Código de Processo Penal exige, e também o Código de Processo Civil, no que pertine à individualização da causa de pedir, que houvesse esse desmembramento. Esse é o meu primeiro requerimento.
Doutor, mas na votação, queríamos fazer a seguinte, eles estão desmembrados, tá? Fato por fato.
Ok. O que eu me refiro, a Vossa Excelência, é a instrução processual. Eu estou me referindo à instrução processual. Me parece que houve um assodamento aqui, e eu imagino que até para dar legalidade para isso seja apreciado. Vossa Excelência já colocou isso na pauta, motivo de alegria para a defesa. Outro ponto é que seja convertido em diligência aqueles casos que dependem de perícia, para que seja respeitada a posição do Tribunal de Contas, porque corre-se o risco dessas contas voltarem aprovadas e Vossas Excelências terem caçado o prefeito por contas aprovadas. Essas breves considerações, ilustre presidente, eu as fiz com o maior respeito a essa Casa de Leis. Agradeço novamente aqui até as manifestações contrárias. É sinal que, ao menos em parte, eu cumpri a minha missão aqui, que era de defender. Eu não imaginava que a audiência do prefeito Beto estivesse nesse local, porque, como diz Schopenhauer, os homens têm um momento de fuga